DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. A Ucrânia assinalou 3 anos da invasão russa com reforço de apoio da Europa e com vista ao fim do conflito com a Rússia, mediado pelos Estados Unidos. Em Moçambique, Daniel Chapo prometeu combater as manifestações e os naparamas.
Sabem que naparamas que nós conhecemos organizavam-se na comunidade para defender o povo. Estes naparamas que matam o povo não são naparamas.
Ainda em Moçambique, mais de 70 professores foram transferidos de forma compulsiva entre as escolas no distrito de Nyaramim, no sul de Moçambique, e as autoridades da educação negam comentar o assunto. Em Angola, o silêncio do Presidente da República sobre sucessivos escândalos de corrupção está a ser questionado.
A corrupção efetivamente venceu, ela sempre venceu. Este combate à corrupção é um nado morto.
O calendário marca o dia 25 de fevereiro, consigo deste lado António Deus, e começa agora o seu Jornal da Manhã. Esta segunda-feira assinalaram-se 3 anos da invasão russa à Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deixou 3 frases nas suas redes sociais em alusão à guerra que se combate na Europa desde 24 de fevereiro de 2022. 3 anos de resistência, 3 anos de gratidão, 3 anos de absoluto heroísmo dos ucranianos, agradecendo a todos aqueles que defendem e apoiam a Ucrânia. Mais do que palavras de apoio, líderes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu deslocaram-se à capital ucraniana, Kiev, onde reforçaram o apoio à Ucrânia e respectivo presidente. Já 24 líderes participaram nesta cimeira internacional de forma remota. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que esta cimeira em Kiev simboliza que esta luta não é apenas da Ucrânia, mas sim da Europa.
A free and sovereign Ukraine is not only in the European interest.
Uma Ucrânia livre e soberana não é apenas do interesse europeu, mas sim do interesse de todo o mundo, porque os autocratas de todo o mundo estão a observar com muita atenção se há impunidade, se violarmos as fronteiras internacionais ou invadirmos o nosso vizinho, ou se há uma verdadeira dissuasão.
Or if there is true deterrence.
A Presidente da Comissão Europeia anunciou ainda um novo pagamento à Ucrânia de 3,5 mil milhões de euros em março, quando o Bloco Comunitário já mobilizou mais de 134 mil milhões de euros, prometendo ainda a entrega imediata de mais armas e munições. A cimeira serviu para discutir novas medidas para pôr fim à guerra e abordar possíveis garantias de segurança para a Ucrânia quando o conflito terminar. António Costa, presidente do Conselho Europeu, abriu mesmo a porta da União Europeia à Ucrânia. A adesão da Ucrânia à União Europeia será a garantia de segurança mais importante para o futuro do país. E já decidimos que este novo ciclo institucional será o ciclo do alargamento à Ucrânia, à Moldávia, aos Balcãs Ocidentais e também, possivelmente, à Geórgia.
And we don't know with Georgia.
Num longo discurso durante a cimeira em Kiev, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que 2025 deve tornar-se o ano do início de uma paz real e fiável.
Putin
não nos vai oferecer esta paz, nem vai dá-la em troca de algo. Temos de alcançar a paz através da força, da sabedoria e da unidade, através da nossa cooperação convosco. A paz não pode ser declarada simplesmente numa hora, não pode ser declarada num dia, hoje, amanhã ou depois de amanhã. Infelizmente, esta é a realidade. E não foi apenas em Kiev que se debateu o desejado fim do conflito na Ucrânia. Nos Estados Unidos, o presidente norte-americano Donald Trump recebeu na Casa Branca o homólogo francês Emmanuel Macron. O presidente de França elogiou a iniciativa de Trump e aponta para um termo da guerra em breve.
We want peace.
Queremos a paz e penso que a iniciativa do presidente Trump é muito positiva. Precisamos de algo substancial para a Ucrânia, mas para a segurança da Europa e da França. Em segundo lugar, vamos trabalhar em conjunto no futuro para preservar as garantias de segurança. Em primeiro lugar, chegar a uma trégua, e acho que isso poderia ser feito nas próximas semanas.
It could be done in the weeks to come.
Por sua vez, Donald Trump deixou no ar a possibilidade do presidente russo, Vladimir Putin, aceitar a entrada de forças de manutenção da paz europeias na Ucrânia após o conflito. As tropas europeias podem ir para a Ucrânia como pacificadores. Assim, quando o acordo estiver concluído, podem verificar se tudo é seguido corretamente. No que toca ao lado russo, Vladimir Putin mostrou-se favorável à participação dos europeus na resolução do conflito na Ucrânia e a investimento norte-americano para explorar minerais estratégicos nos territórios ucranianos ocupados pelo exército russo.
Não só por isso, nós agradecemos.
Estamos gratos a todos os nossos parceiros que levantam estas questões e que se esforçam por garantir que a paz na Ucrânia seja alcançada. O que quero dizer com isto é que não só os europeus, mas também outros países têm o direito e podem participar. E nós tratamos isso com respeito. Já durante esta noite, os Estados Unidos conseguiram que o Conselho de Segurança da ONU aprovasse uma resolução sobre a guerra na Ucrânia que foi rejeitada de manhã quando foi submetida à votação na Assembleia Geral e que não contém sequer uma menção à invasão ou guerra. A resolução, uma das mais curtas já aprovadas, menciona um conflito entre a Ucrânia e a Federação Russa, pede um fim rápido para o conflito e uma paz duradoura. E é sobre os três anos, o assinalado 3 anos de guerra na Ucrânia, que lhe perguntamos no Facebook. Após estes 3 anos e centenas de milhares de mortes, pacotes de milhões de euros e armamento, o que é que ainda falta para então terminar o conflito, a invasão da Rússia à Ucrânia? O IAU escreve-nos que infelizmente a guerra é um dos negócios mais lucrativos do mundo. O Adriel escreve-nos que o conflito não vai terminar e que o país continuará a ser destruído, a Ucrânia. O Cláudio escreve-nos que é uma guerra sem fim, pois ambos se acham potências no armamento. E o Anelma Zoraia escreve-nos que Putin ainda vai pagar muito caro, aqui uma alusão ao presidente da Rússia. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, Daniel Chapo promete acabar, aliás, promete combater as manifestações e os naparamas. O presidente de Moçambique disse em Pemba que as eleições são apenas um pretexto para criar desordem e prejudicar a economia nacional.
Sabem que naparamas que nós conhecemos organizavam-se na comunidade para defender o povo. Estes naparamas que matam o povo não são naparamas. É preciso trabalharmos como moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, unidos, tal como vencemos o colonialismo. Com 10 anos de luta de libertação, vencemos a guerra de desestabilização. Vamos vencer o terrorismo, vamos vencer naparamas, vamos vencer as manifestações.
Palavras de Daniel Chapo num discurso em Pemba, capital de Cabo Delgado, onde marcou a primeira presidência aberta desde que tomou posse em janeiro deste ano. E as autoridades de saúde de Nampula, no norte do país, confirmaram casos de cólera em mais 2 distritos da província, juntando-se Mogovolas, que contabilizou 29 mortes devido ao surto da doença em 2024. De acordo com a diretora provincial da saúde em Nampula, Selma Xavier, os casos foram confirmados sexta-feira no distrito de Nampula, 3, e de Morropula, 4. E o comandante da Polícia da República de Moçambique prometeu localizar e responsabilizar os promotores das manifestações e vandalizações pós-eleitorais, assegurando que a corporação tem como assegurar a circulação de pessoas e bens face a sucessivos bloqueios. O responsável apelou ao fim das destruições e vandalizações que se registram um pouco por todo o país, incluindo na província de Gaza, e do bloqueio de principais estradas do país, impedindo então a circulação de pessoas e bens. E na Guiné-Bissau, as 2 principais coligações da oposição, a Aliança Inclusiva PAI Terra Ranca e a Aliança Patriótica Inclusiva, juntamente com organizações da sociedade civil, reafirmam a posição de que o mandato do presidente guineense Umaru Sissoko Embaló termina já na próxima quinta-feira e exigem eleições gerais dentro de 90 dias na Guiné-Bissau e ameaçam mesmo paralisar o país a partir da próxima sexta-feira.
Quem manda não entra em crise?
Entramos nesta crise porque, primeiramente, houve violações constantes da Constituição da República e não ficou por aí. Além disso, está a fragilizar as instituições da República. E se juntarmos tudo isso, a crise política, institucional, social e crise económica, podemos dizer que a Guiné-Bissau está de joelhos e a única forma de resgatar o país é com a realização de eleições.
Guiné-Bissau está de joelhos e a única forma de tirar para Lantandar e para não organizar eleições.
E o presidente guineense afirmou que a CEDEAO não manda na Guiné-Bissau e que as eleições simultâneas vão mesmo realizar-se no dia 30 de novembro. Umaru Sissoko Embaló respondeu às questões da agência Lusa quando caminhava pelas ruas de Bissau em direção ao Palácio da Presidência, vindo do Hospital Simão Mendes, onde tinha acabado de inaugurar o primeiro centro de hemodiálise no país. E, em Angola, o Fundo Monetário Internacional avisou que o país tem que aprofundar os esforços de consolidação orçamental e combater as derrapagens orçamentais que surgiram desde o final do programa com o fundo em 2021. Pode ler-se na análise do Fundo da Economia de Angola que os esforços de consolidação orçamental diminuíram e os amortecedores construídos durante o programa de financiamento ampliado de 2018 a 2021 estão a ser corroídos por derrapagens orçamentais decorrentes de despesas de capital mais elevadas e de uma reforma mais lenta dos subsídios aos combustíveis.
DW África. Deutsche Welle.
Continuamos por Angola, onde está a ser questionado o silêncio do Presidente da República sobre sucessivos escândalos de corrupção no país. João Lourenço ainda não se pronunciou em relação ao caso AGT e ao Instituto Nacional de Gestão de Bolsa de Estudos. A Ministra das Finanças, Vera Davas, já pediu desculpas públicas e fez promessas. Os detalhes com o correspondente da DW, Manuel Luamba.
A promessa da Ministra das Finanças, Vera Davas, sobre os 7 mil milhões de kwanzas desviados da Administração Geral Tributária, AGT, foi feita no Parlamento angolano. A governante prometeu que escândalo do género não voltaria a acontecer e pediu desculpas públicas.
Gostaríamos também de nos desculpar, juntos dos contribuintes e cidadãos, pelos atos lesivos praticados pelos agentes públicos contra a boa gestão do erário público e assegurar que continuaremos vigilantes e adotaremos as medidas necessárias para que situações dessas não voltem a acontecer.
Apesar da promessa da ministra continuar a onda de críticas sobre a cruzada contra a corrupção declarada pelo presidente da República, João Lourenço, em 2017, Benedito Daniel, líder do PRS, questiona os métodos usados pelo Estado para travar o fenómeno.
O Estado nem sequer tem meios, nem sequer tem método.
A alegada falta de método mencionado pelo político da oposição surge por causa de sucessivos escândalos de corrupção na administração pública angolana. Além dos 7 mil milhões de kwanzas subtraídos da Administração Geral Tributária, AGT, outro caso tornou-se mediático. Desaparecimento de 22 milhões de euros no Instituto Nacional de Gestão e de Bolsa de Estudos. Será que a corrupção venceu, como cantou o rapper angolano MC Kappa? O jornalista Rossi Sonjamba não tem dúvidas.
A corrupção efetivamente venceu, ela sempre venceu. Este combate à corrupção é nada morto.
Elid Manuel, outro jornalista angolano, concorda.
Uma vez que trata-se de uma vaga de atos lesivos aos interesses do Estado, que ocorreram de certa forma em cadeia e que de certo modo mancham o tão propalado combate à corrupção que o presidente João Lourenço iniciou desde que chegou ao poder há sensivelmente 8 anos.
Elídio olha com estranheza o silêncio do presidente da República sobre esses casos de corrupção.
Ele, portanto, estava mais preocupado com aqueles atos de corrupção que tiveram lugar durante o consulado do presidente José Eduardo dos Santos e no seu consulado tantas coisas continuam remetidas ao silêncio.
E por que as coisas continuam remetidas ao silêncio? Rossi explica.
Se o presidente João Lourenço até então fica calado, é o facto de que ele não tem ação para efetivamente contrapor aquilo que está acontecendo.
E a responsabilização de alguns desses casos dependem também do posicionamento do presidente João Lourenço, conclui Elide Manuel, que cita o relator do Tribunal de Contas, feito no Instituto de Bolsa de Estudo e entregue ao presidente angolano.
O presidente da República não foi colhido de surpresa, porque ele tem conhecimento, só custa acreditar não ter tomado nenhuma medida.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Vamos agora a Moçambique, onde mais de 70 professores foram transferidos em 3 escolas no distrito de Inharima, no sul do país. Os docentes confirmam que foram enviados compulsivamente para outras escolas, sem justa causa. Dizem que este é o resultado de se terem manifestado para exigir o pagamento de horas extraordinárias e o 13º salário, que culminou com a não correção dos exames finais em 2024. A Associação Nacional dos Professores diz que se trata de uma caça às bruxas e as autoridades da educação em Inhambane negam comentar o assunto. O correspondente da DW, Luciano da Conceição, tem os detalhes.
só em 3 escolas secundárias no distrito de Inharime. Foram transferidos para escolas primárias básicas mais de 70 professores. Quando procuraram saber as causas das movimentações de um número tão elevado de docentes, tiveram a resposta que era para dar dinâmica ao setor da educação. Mohamed Hussein, um dos professores que foi transferido de uma escola secundária na vila de Inharime para uma escola primária na zona rural, conta o seguinte.
Tá bom, sim, transferiram-me, sabe? Saí de Inhagongo para 4 grupos, porque eles dizem que é muito mais para responder à demanda das escolas básicas. Ah, foi surpresa, de fato. Foi surpresa. Como foi uma transferência compulsiva, né? Ninguém esperava. No total éramos 21.
Jurcelino Nhapossa, outro professor transferido compulsivamente, disse à DW que considera estranha a atitude do setor da educação.
Numa escola, por exemplo, pudesse tirar acima de 50% dos professores, que é uma atitude meio inexplicável, né? Então, nós percebemos que aquilo pode ter em relação com aquela situação que houve de alguns professores reivindicarem seus direitos por causa do não pagamento de horas extras, onde alguns faltaram e não corrigiram os exames e não controlaram os exames. Então, acho que nós percebemos que devia estar associado aqui, então, essas transferências massivas não faziam nenhum sentido.
Osvaldo Rungo, secretário provincial da Associação Nacional dos Professores em Inhambane, revela que não foram avisados sobre as transferências compulsivas, só souberam pelos professores visados.
Apenas tivemos conhecimento a partir dos próprios professores, ora por serem transferidos. Segundo as instituições competentes, eles alegavam que é uma simples movimentação de quadro. Só que, como sendo algo raro, é aquele número de professores. Nós vimos que aquilo estava mesmo ligado à questão das greves que os professores ativaram no âmbito do pagamento das horas extras e de 13º.
Osvaldo Rungo, secretário da ANAPRO em Inhambane, revela que contactou o Ministério da Educação porque não é normal haver tantas transferências dentro de uma escola logo no início do ano letivo escolar, mas ainda não teve resposta.
Não é normal, é por isso que, como ANAPRO, recorremos mesmo ao próprio Ministério para averiguarmos essa situação. E o próprio Ministério prometeu pronunciar-se o mais breve possível.
A DW fez um pedido por escrito de audiência ao Diretor Provincial de Educação em Inhambane para perceber a situação de transferência de mais de 70 professores em apenas 3 escolas, mas até ao momento não tivemos resposta. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbzagogo, que preside também a Comunidade Económica dos Estados da África Central, apelou aos gaboneses para serem sensatos e apoiarem o general Oligo Nguema nas próximas eleições presidenciais do Gabão. O antigo chefe da Guarda Presidencial, que chegou ao poder na sequência do golpe de Estado de 30 de agosto de 2023, que pôs fim à dinastia de Bongo e que se tornou presidente do governo de transição, ainda não declarou oficialmente a sua candidatura às eleições presidenciais de 12 de abril. E a União Europeia sublinhou no Conselho de associação com Israel o seu apoio a uma solução de 2 Estados, bem como o apoio ao Tribunal Penal Internacional, que pediu a detenção do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. A União Europeia apoia o TPI, a sua neutralidade e o seu funcionamento, bem como os princípios do Estatuto de Roma e de todos os Estados-membros da União Europeia são também partes do Instituto de Roma, afirmou o chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos no Facebook o que é que falta para terminar a invasão russa à Ucrânia. O Paulo escreve-nos que falta a União Europeia e a NATO assumir que falharam. E Coutinho Molivo escreve-nos que falta Putin respeitar a integridade territorial. Muito bem, não temos tempo para mais. Chegamos ao fim deste Jornal da Manhã. Logo voltamos com o Jornal da Noite desta terça-feira. Amanhã volto para a sua companhia, obviamente, para o Jornal da Manhã. Até lá, uma boa terça-feira, sempre na companhia da CDW. Até amanhã, bom dia.